Foi uma falha do.
Um defeito.
O egoísmo é o que nutre tudo isso.
Foi tanto egoísmo que saiu tudo errado.
O egoísmo que é nato, que é impossível de ser, deixar de existir. Sabia?
Eu não sabia.
Enquanto tiver ego, que egoísmo.
Ele é impossível?
Impossível de se mexer no egoísmo.
É, por quê?
Porque só você querer mexê-lo, já é egoísmo. Então é impossível se mexer no egoísmo. O que você pode é saber conviver com o seu egoísmo sem deixar o seu egoísmo interferir no seu amor. Eu queria muito fazer isso. A outra pessoa não quer. Se fizer, eu fiz. Se não fizer, eu não fiz. É isso, é mexer no egoísmo. Agora, você te dizer, eu quero muito. A outra pessoa tem que fazer o que eu quero, o que é o melhor, isso é egoísmo. Isso é ceder ao egoísmo. E a outra forma de mexer é fazer o seu egoísmo trabalhar pela sua felicidade. Nós já fizemos uma palestra sobre isso. Seja egoisticamente feliz. Ou seja, se você quer uma coisa, falando querer porque lá está desejo, essas coisas. Se você quer uma coisa, mas não tem, por egoísmo, por querer para si, aceito que você não tem. Aí você está querendo egoisticamente a felicidade e não aquilo. Compreendeu? Então tá certo, vocês fizeram o trabalho de novo aí, né? Qual o comentário?
A
Gera
não está hoje, né? A Ju chegou aí.
Ela disse que ia descer com alguém, né? Ela desceu com alguém? Você participou?
Ela fez, participei.
Então o que, que você assou?
Eu só preciso entrar no celular.
O que, que você assou?
Eu achei bom.
Mas bom em que sentido, o que, que você sentiu, como você sentiu. Você e todos que participaram, por favor. O objetivo dessa nossa conversa hoje, inicial, é este. É ouvir de vocês o que aconteceu, como vocês sentiram o que aconteceu.
Senti uma coisa.
Ah.
Quando você disse que nós estávamos ainda no início do aprendizado.
Isso.
E o aprendizado é o trabalho.
O aprendizado é o trabalho.
O trabalho.
Você choca a lesa à mão pegando na pá e na ensada.
Sim.
Então você só vai aprender a prática da coisa fazendo.
Cada um está usando uma técnica e tudo mais. E depois nós trocamos ideia de como cada um usou, o porquê e tudo mais. E...
como se faz, não há problema algum. Cada um, com certeza, vai ter o seu jeito de fazer. O importante é o que é feito.
Para cada caso é um tipo de...
para cada caso é um tipo de ajuda, é um tipo de conversa.
E como o outro agiu, a gente pode também...
pode acabar usando em uma determinada coisa, mas não é porque ele agiu assim que todos têm que agir assim.
Mas num caso semelhante, usa o que o outro fez, né?
Isso, isso. Pode ser usado, sem problema nenhum. Volto a repetir, a técnica não tem o menor problema. É pelo contrário, não há padrões. Não há um padrão certo. Por quê? Porque você está envolvendo personalidades diferentes. Pessoas diferentes que conversam e espíritos, pessoas diferentes que são trazidas. E como tudo que tem a ver com personalidades, ela, cada elachão, e não é nem a elachão com uma pessoa, mas em cada momento de uma relação com qualquer pessoa, há uma particularidade. Você sabe muito bem disso, que o casal, durante a vida de casado, ele vive de formas diferentes a mesma situação ao longo da existência. Por quê? Porque você muda, o outro muda, porque naquele momento você pode estar preso a uma coisa, no outro, o outro pode estar preso em outro. Então, sempre, sei lá, particular. Cada conversa é uma. Agora, pegar tocos, ideias, não tem problema nenhum. Certo?
Ao final de cada trabalho a gente discute.
Isso, eu disse que seria bom. Fale, mocho, tá nervoso?
Teve um atendimento que eu achei um pouco curioso. Ele, aparentemente, ele estava no momento do desencarne dele, a impressão que dava é que ele havia sido preso. Preso assim, não sei dizer se era preso, ele foi levado por um determinado grupo assim.
E é o que vocês chamam de sequestro.
Parecia que era isso. E aí esse grupo, a impressão que dava é que era algo que vinham já de vidas anteriores àquela da qual ele estava desencarnando.
Sempre.
Não era algo pontual daquela encarnação.
Tudo sempre vem de vidas anteriores. Um detalhe. Não de acontecimentos de vidas anteriores, mas de débitos à lei universal do amor. Então, uma vida você de... Em determinado momento, não amou, zelou um débito. Este débito vir lá para esta vida.
Entendi.
Não ato, não aquela história, ah, Gi, eu vou ter que perder a mão porque na outra vida eu tirei o braço de alguém. Não é isso. É o que zela o débito é a infração. Olha, eu estou usando termos bem humanos, porque não é bem esta a concepção do Espírito. Mas a infração à lei do amor, o não amar. Cada vez que você não ama, você comete uma infração à lei do amor. E o que é não amar?
Primeiro, que a conceito de amor é um pouco... Sei lá.
O que é não amar? Sem discutir o conceito de amor.
Desrespeito. De... Não saber compreender.
É qualquer outra coisa. Qualquer outra coisa. Se você gostou, não amou. Se você achou mal, não amou. Se você...
Julgou. Se você julgou,
não amou. Qualquer outra coisa que você viva é não amor. E aí, neste momento, você cometeu uma infração à lei do amor. Segundo detalhe. Não há justificativa para não amar. Porque para vocês... O amor, vocês amam alguém quando? É isso que é o amor de vocês. Vocês amam alguém quando essa pessoa está precisando de amor. Amam alguém quando ela faz o que você quer. Isso não é amor, isso é egoísmo. Eu já disse uma vez e diversas vezes. O epíleto, amor, é um verbo intransitivo. Amor não se conjuga. Eu amo. Já não ama. Então o amor não aceita justificativa para não existir. Ah, aquele ali é um bandido que estuprou 10 queixinhas. Por isso eu não posso amá-lo. E chegou aí. Isso não é amor. Ficou claro? Uhum. Então, Gil, o problema é sempre o amor. É amar. Estar amando.
Assim, de uma forma bem simples, seria o amor seria você observar toda e qualquer vivência independente de cada indivíduo como algo único, digamos assim.
Único e particular.
Em que sentido particular?
Dele. Dele. De, vamos dizer assim, você não gosta de correr com carro. Agora, tem gente que gosta. Isso é particular. O seu e o dele. Uhum. E o amor tem que ver que ele gosta. E se ele gosta, ele tem todo o direito de fazê-lo aquilo. Mesmo que ele, com aquilo, fila alguém. Ou até você.
Então, por exemplo, se ele gosta de correr com o carro e ele resolve começar a dar cavalo de pau na frente da minha casa, porque ele acha gostoso e bonito. E o fato de eu pegar, sair lá fora e começar a brigar com ele, falar pra ele não fazer mais aquilo ali...
Não, aquilo o fato é de você sair lá fora e falar com ele é ato. Isso você não tem comando.
Tá, mas...
Agora, o fato de você nutrir dentro de você contrariedade pelo que ele está fazendo não é amor.
Entendi. Então não tem problema se eu ficar bravo naquela hora, sair e tacar uma pedra no carro, essas coisas.
O ato não tem problema, mas se você deixar esse babesa entrar em você e por causa disso você achar que ele está errado, aí tem problema.
Nós tivemos um outro caso também. Uma entidade, podemos dizer assim, que era ateu, acreditava em Deus.
Perfeito, tem muito.
E ele não aceitava nada do que a gente falava.
Perfeito.
E só depois de muita conversa, de muito contornos, ele aceitou a trabalhar, a ir trabalhar no plano reencarnatório.
Deixa eu antes falar uma coisa. Há algum problema não acreditar em Deus? Porque se houver, eu só tenho um problema, porque eu não acredito no seu Deus. A minha queixa é algo completamente diferente da sua. Nestas olas, na hora que você pega um que empaca, vou botar o termo assim, é a hora de você explorar o egoísmo dele. Fazê-lo buscar a felicidade por egoísmo, por querer mais para ele. Tá certo, você não acredita em Deus. Você não está compreendendo o que eu estou dizendo, mas peraí, tá bom do jeito que está? Você está feliz do jeito que está?
Ele queria trabalhar.
Trabalhar o quê?
Ele não queria ficar do jeito que ele está, ele queria trabalhar.
Então tá ruim. Tá ruim. Tá, né? Porque ele queria outra coisa. Então faixa.
Ele foi um advogado na vida terrena e ele queria continuar ajudando. Mas ele não acreditava em Deus.
Isso. Ajude as pessoas a serem felizes. Não importa se você acredita ou não em Deus. Se você ajudar as pessoas a serem felizes, você vai ser feliz. Agora, o importante é isso. Ele estava conseguindo ajudar, pelo que você me relatou, não?
Não.
Então, aí é que tem que dizer para ele. Então, veja, você está tentando ajudar, não está conseguindo ajudar. Então, pare de tentar ajudar, que pode ser que assim você comece a ajudar. O objetivo é sempre tirar o espírito, a pessoa, vou continuar chamando de pessoa, a pessoa do processo contrariedade. Porque o problema dele não é ajudá-lo ou não ajudar. O problema dele é não estar satisfeito consigo mesmo dentro da realidade que ele tem. Isso vale para todos vocês. Esse é o grande problema da vida. Você só sofre quando você se contalia com alguma coisa. Então o nosso objetivo, enquanto ajuda ele, é mostrar a ele, olha, do jeito que está, você não está se sentindo bem. Fazer o que você quer, você não está conseguindo fazer o que você quer. Então relaxa um pouquinho, que pode ser que amanhã você consiga. Porque, nicho, aceite que este momento da sua vida é um momento de não ajudar, de não fazer. E não é porque você não queira ou porque você é preguiçoso, mas aceite que não é porque você não está conseguindo fazer. E não adianta nada você lutar contra a sua realidade. Esse é um grande problema dos ensinamentos que nós trazem. Vocês e esses que vocês atendem aqui ainda acreditam que podem fazer o que querem. Que tem o poder de executar qualquer coisa, de ser qualquer coisa. E não tem. Então a primeira coisa que precisa se passar para vocês e para eles é exatamente isso. Olha, ninguém muda a vida. O máximo que você vai fazer é se contaliar com a sua vida. E essa contaliedade não vai lhe levar a fazer nada. Só vai lhe fazer sofrer. Eu uso muito como exemplo uma criança pedindo esmola na rua. Quando vocês veem uma criança pedindo esmola na rua, o que vocês fazem?
Fica com dó.
Qual é a primeira coisa que vocês fazem?
Fica com dó.
Sofrem! O que que esse sofrimento de vocês pode fazer pela criança? Pode. Pode aumentar o sofrimento dela. Porque ela sentindo aquilo, ela vai tomando consciência da posição dela, se ela ainda não tem, e aí ela sofre mais. Então, se eu chamei uma criança, pega, se quiser, leva para casa, dá banho, dá comida, põe numa escola, ou se não puder, vai num lugar, compra alguma coisa para ela comer, faz qualquer coisa. Agora, não adianta você chover. E não adianta sonhar que um dia não vai haver mais criança passando fogo.
Sempre vai existir.
Sempre existiu e sempre vai existir. Porque é uma situação karmática. Então não adianta você querer lutar contra o presidente da república, contra o prefeito, contra não sei o que, que não faz nada. Sabe, quantas pessoas neste planeta passam fome?
Milhares.
Milhares? Não. 8 milhões? É isso? 10 milhões? 100 milhões? Pode soltar o número, não tem problema. Quantos não passam fome?
Poucos.
Opa. E eu não estou falando comer o que quer. Estou dizendo passar fome.
Todos os outros. 92%.
92% passam fome, não passam fome. Isso quer dizer que se 8% destes 92% se ajudasse uma pessoa, a fome acabava. Olha só a diferença. Não precisava nem 92% ajudarem.
Não tem alimento.
Bastava só 8% ajudar. A coisa é simples para acabar com a fome. Nesta cidade, não deve ter mais do que 100 ou 200 pessoas, 1000 pessoas, que vivem em estado de extrema pobreza. Se vocês se juntarem, saírem e ajudarem cada uma, não precisa nem chamar a cidade inteira para ajudar. E por que não faz? Porque não é para fazer.
Às vezes ela volta em duas situações.
Não importa, não é para fazer. A coisa é muito simples e resolveria muito fácil. Mas não é para ser feita, por quê? Porque camaticamente aqueles espíritos precisam passar por lixo. Então, para que sofrer? Ajuda dentro do que você puder ajudar. Se quiser ajudar. Agora, sofrer não resolve nada. É essa a primeira mensagem. Quando vem um espírito em sofrimento e que está tentando sair do sofrimento, a primeira coisa que você precisa mostrar a ele é que não adianta ele a querer agir para sair daquele sofrimento. Por quê? Porque ele já vem agindo e não conseguiu. Então o importante é você mostrar a ele o seguinte: a vida vive em ciclos. Aceita o ciclo, o ponto do ciclo que você está hoje. E quando a vida vir lá, você vai ser feliz hoje e amanhã. Compreendeu? E isso não tem nada a ver com Deus. Isso tem a ver com o trabalho de você com você.
Porque muitas vezes a gente, quando vai ajudar, fala, sente o amor de Deus, sente o amor dos irmãos que estão muito perto. E não é por aí.
Não! Isso é a mesma coisa que dizer, vai para o mundo. Porque se fosse para ele sentir, ele já teria sentido. O trabalho não é este. O trabalho é um trabalho de reforma íntima. De mudar a sua forma de viver. Não mudar no ato, mudar por dentro. Aprender a conviver com a sua realidade. Isso é um trabalho tanto desse desencarnado quanto de vocês encarados. Aquele que acha que governa a vida vai morrer sofrendo. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Eu sei que por causa dessa história de vocês acharem que podem fazer, é muito difícil aceitar a situação da vida. Vocês estão sempre querendo arrumar um jeito de resolver o problema. Choque! Choque passa por uma situação onde realmente não sente a sua impotência de fazer, é que aprende a dar valor a isso, a essa forma de viver. E tinha um moço que ouvia muito nós. De repente ele sumiu. Passou um tempo, ele voltou. E ele disse para eu assim: Joaquim, eu aprendi a dar valor ao seu ensinamento. Quando eu vi a forma que a minha mulher, que também ouvia você, viver do momento que disseram que ela tinha câncer até o momento que ela morreu. Mas por que ela viveu aquilo neste período e não viveu antes? Porque ela sabia que ela era impotente quanto o câncer. É isso que vocês precisam entender. Enquanto vocês se sentirem potentes para fazer alguma coisa, para ser alguma coisa, para resolver, mudar aquela situação da vida, vocês não vão buscar a paz, a felicidade nunca. Por isso eu disse, você vai morrer. Só tendo essa consciência de que todos esses probleminhas da vida são nada, é que a gente começa a valorizar essa necessidade da mudança interna. Então, com relação a Deus, não se preocupe, esquece, se ele não acredita em Deus, ótimo, louvado seja. De, aliás, nós aqui, de uma vez, a convidou você, né, velho, para ser anarquista, fazer um movimento de anarquia. Seria os anarquistas, graças a Deus. E queixa. E com relação a ele, o primeiro trabalho dele, o primeiro trabalho com ele, é ele aceitar a situação dele. Tem uma frase no Evangelho do Tomé, muito interessante. Reconheça-se como filho de Deus, e tudo lhe será mostrado. Esse é que é o problema. Vocês não querem se reconhecer como filho de Deus, ou seja, incapazes de agir, sabendo que existe uma causa primária, e querem saber de tudo. Querem resolver tudo. Então é preciso mostrar a ele isso. Essa é a sua vida. Você não está conseguindo mudar. Você precisa se mudar a forma de viver a sua vida. E aí, desse tempo passar, vamos ver o que vai acontecer lá na frente. Se você conseguir ajudar alguém, ótimo. Se não conseguir, pelo menos você não sofreu agora. Ficou claro? Digam mais.
A gente teve um caso de uma mulher que viveu super revoltada, quase a vida toda, porque ela sofreu um acidente e aí ela ficou paraplégica. E foi bem difícil conversar com ela, porque ela estava revoltada, ela viveu revoltada e ela achava que era injustiça, sabe? Ter acontecido isso com ela e não com outra pessoa, sabe? E aí, assim, achei legal até porque, assim, a colocação do lidar com ela não foi em momento algum dizendo repare que agora você pode ter perna. Não, não foi em momento algum. Mas foi difícil de convencer. E aí a gente teve que usar aquelas técnicas do tipo, olha, você teve outras vidas. Porque, assim, ela não queria, nem muita conversa nesse sentido. Porque ela achava que ela era injustiçada.
Tá certo. Como é que nós ajuda alguém que acha que é vítima de injustiça? Você Será que é tentando mostrar as notícias? Que ocorreu? Vou dar um exemplo. Você no Xantabai. Já aconteceu? E se acontecer de você ser vítima de uma injustiça? Como é que eu posso lhe ajudar?
Na verdade, o primeiro passo foi escutar.
Tá, o primeiro passo é escutar tudo. Mas aí, como é que eu posso ajudar depois que eu escutei tudo? Provando a ela que aquilo foi justo, dificilmente ela vai aceitar, ou qualquer um de vocês vai aceitar que aquilo que você considera injustiça foi justo. Você foi vítima de uma injustiça? Foi. E daí? A injustiça já aconteceu. Nem Santo Antônio vai te lá. Não vai mudar a situação. Você tem que aprender a viver com isso. Não é mudar o que ela acha. É fazê-la aprender a viver com o que aconteceu. Sabe, tá certo, você foi justa. Agora, você foi justa, você foi vítima de uma injustiça lá atrás. Você vai sofrer a eternidade inteira por causa daquilo? Você chove. Passou a vida inteira reclamando de uma coisa que aconteceu há milhares de anos atrás. O trabalho é sempre aprender a viver com o que tem. Uma vez uma moça, que já está aqui em cima também, virou-se para mim e disse assim: Joaquim, estou revoltada. Por quê? Porque eu trabalho muito, levo a minha chechão, né, assim que se fala, na cota. E aí meu chefe aposentou. O chefe do meu chefe, que é quem colheu o substituto, ao invés de colher eu, me colheu um garoto que não sabe nada, que não faz nada. Que é revoltante. Eu sou a pessoa melhor para o lugar. Aí eu disse para ela assim: quem escolhe? O chefe do seu chefe. Se ele escolheu o garoto, é porque para ele é melhor que você. Não vou discutir no que é melhor. Mas ele colheu isso. Então continue trabalhando, ao invés de você ficar com raivinha e não fazer mais nada. Continue trabalhando para quando o chefe que colheu ele sair, o outro que entrar no lugar e colher você. É isso. Não é fazer a pessoa ver a coisa diferente. Não é fazer a pessoa mudar o que pensa da coisa. Mas é você fazer a pessoa aceitar que alguma coisa aconteceu, que se já aconteceu, não pode ser mudado, e a partir do momento que aconteceu, ela vai ter que conviver com aquilo. E durante essa convivência, ela pode se manter em paz ou pode sofrer o tempo inteiro. Só isso.
É mais ou menos nessa
linha. Não adianta, sua perna não vai voltar. Sua perna não vai andar, você já perdeu. Agora, você vai ficar só solando? Então, para que adianta você ter consciência? Sem perna pode fazer algumas outras coisas. Faça. É sempre este o caminho. Fazer a pessoa compreender que nada pode mudar aquilo que aconteceu. e que ela agora tem que conviver com o que aconteceu. E que esta convivência, sei lá, da forma que ela decidir que sei lá. Vocês não lutam tanto para ter o livre-arbítrio? Eu estou dando o livre-arbítrio para vocês. Você decide como você vai viver o que acontece. Não decide o que vai acontecer, mas decide como vai viver o que acontece. Shape, 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 sei lá isso. Cada coisa que acontece, você tem uma opção. Vai se lamentar, vai sofrer, vai solar, ou você vai dizer, aconteceu, vamos tocar para frente e ver o que vem por aí. Isso é com você. Volto a repetir, isso vale para vocês. A vida de vocês é isso, uma série de acontecimentos, e em cada um deles, você tem sempre uma opção a fazer, a opção de como vivenciar o que aconteceu. Sempre. Não tem jeito. Compreendeu? O que mais? Ainda bem que vocês não saíram correndo para fazer perna, né?
E com relação aos atos? Por exemplo, isso eu sou muito confuso.
Pode ficar.
Uma determinada situação, naturalmente, ela vai me trazer um determinado sentimento. E
não.
Isso vai trazer uma reação.
Sim.
Normal.
Sim, normal. Só que essa reação não será decidida agora.
Como assim?
O moço fazendo, como é que é o nome?
Cavalo de pau.
Isso. Cavalo de pau na sua pó. Isso vai lhe trazer uma reação.
Certo.
Um sentimento que vai lhe trazer uma reação.
Isso.
Essa reação, não importa se você sair e brigar, ou se você dizer, olha só, coitado dele, ou você dizer, tomara que bata. Não importa qual seja a reação, essa reação já está prevista.
Ah, é?
Por quê?
Aí é muito ruim, porque confunde muito a gente.
Por que essa reação já está prevista?
Que os atos são comandados.
Não. Por que essa reação já está prevista?
Não sei.
Porque Deus dá a cada um segundo suas obras. Então você não pode fazer nada ao outro que o outro não mereça receber. Você sempre esquece que qualquer ato seu repercute alguém. E se você tiver a escolha do ato nessa vida por você, peso a uma mente humana, você vai, pode acabar fazendo o que o outro não precisa, nem merece. É por isso que muitas vezes, em determinado acontecimento, você reage de um jeito. E outras vezes, no mesmo acontecimento, você reage de outro. Não é por causa de você, é por causa de quem está recebendo o que você está fazendo. Aquele que você reagiu brutalmente, merecia aquilo. Aquele que você não agiu brutalmente, merecia aquilo.
E se não for para essa pessoa receber essa
essa reação e não vai ser. Eu vou entrar num parafuso, vou cair.
Você vai achar que você decidiu naquele momento não brigar com ele.
Isso.
Você vai assar, mas não é você que está deixando de brigar, é porque ele não merecia que você brigasse.
Entendi. Ou pode até brigar não... e ele não reage mal. Ele...
Tudo sempre. É, este é o problema. O Buda fala numa coisa chamada interdependência. Tudo que você faz, inclusive beijar, zela uma onda que atinge o outro. E se você, nessa onda, levasse ao outro que ele não pichijava e nem melexia, o que que acontecia?
Ele ia bloquear.
Não! O que que acontece?
Não sei.
A justiça perfeita estaria quebrada.
Entendi.
O universo se desequilibraria. Cada um só pode agir mentalmente, emocionalmente, em atos, dentro do que o outro pichija, porque o universo é equilibrado. Porque a justiça, aquele que dá a cada um, segundo as suas obras, sempre mantém neste dar os pratos da balança equilibrada. Ou seja, dá o que você pichija e dá o que o outro merece. Ou é isso, ou você esquece Deus na sua vida. Você pode acreditar em outra coisa, não tem problema nenhum, mas aí você não pode acreditar em Deus como amor sublime e justiça perfeita.
É que assim, é interessante e é legal, mas com a minha mente humana ainda é um pouco complexo assim lá tudo isso.
Um pouco? Para vocês ela é completamente complexa. Para quem está de fora é muito simples.
É, imagino sim.
É muito simples. Vocês acham que ela é complexa porque vocês acham que existe um formato padrão de agir. Mas não é um formato padrão. Ela age dentro da necessidade de cada um a cada momento.
Então, nesse caso, como que eu poderia, vamos supor, nesse mesmo ato do rapaz com o cavalo de pau na frente de casa, como que eu poderia controlar os meus sentimentos no sentido de preservar o amor, no caso, falar assim, ele está fazendo o direito dele, ele gosta de fazer, deixa ele fazer.
Perfeito. Eu não gostei, não queria que ele fizesse, mas ele fez. E agora?
Tá. Mas aí nesse caso...
E se ele fez, é porque eu já me merecia.
Sim.
Ninguém vai fazer isso na porta da sua casa se isso não for o resultado da sua obra anterior.
Mas e se o aço nessa situação fosse tacar uma pedra no carro? Quer dizer, por mais que você tenha amor, você vai estar com raiva. Porque você tem que ter um sentimento para fazer aquilo.
Não, não tenho. O ato, você acha que o ato precisa de um racional que faça ele acontecer. Mas quantas vezes você age e depois pergunta por que eu fiz isso?
Exatamente, por isso você tomou.
Porque você tinha que agir daquele jeito e não pichija lógica para explicar porque você agiu. Aí você também tem que chegar para você e dizer, era o que ele pichijava. Eu não vou me culpar. Sempre isso, preservar a individualidade de cada um, sabendo que tudo que cada um está recebendo é o resultado da sua obra. Ponto. E não importa se você faz ou se você deixa de fazer, Não importa se você faz com carinho ou se você faz... E tem cadeira aqui na frente, viu? É. Ou se você faz com rancor. Não importa. Você só vai fazer o que você merece fazer e o que o outro merece receber. Eu diria assim, você só vai fazer o que está no script para ser feito.
Mas se o sentimento inicial for de raiva, e aí logo em seguida você toma consciência que não era necessário sentir isso...
Aí você não pode se culpar. Se eu senti raiva dele, é porque ele pichijava da minha raiva. Para quê? Para que ele pichijava da sua raiva? Olha que isso é importantíssimo. Sem isso vocês não conseguem fazer. Para que ele pichijava da sua raiva?
Para
quê?
Para receber o gênero de prova.
Não. Para quê? É a hipótese de Joaquim. É a hipótese de Joaquim. Por que que ele pichijava receber aquilo? Por que pichijava? Por que pichijava? Eu não sei o motivo. Mas quem comandou fazer, sabe?
Mas é importante a gente não cultivar isso.
Ixa, não cultivar a raiva. Mas para você se perdoar, diz, eu fiz porque ele pichijava receber. Por que ele pichijava? Não sei. Só achei que precisava. Porque se não precisasse, não recebia. É essa forma de viver, entre apa, saudável. Como? Por quê? Para quê? Quando? Onde? São coisas que o espírito não se preocupa. Ele só diz assim, se aconteceu, Deus quis que acontecesse. Ponto. Por que Deus quis? Sei lá, pergunta para ele, que é o número do telefone. Eu dou. Não sei. O problema é que vocês querem cegar a Deus tentando entender Deus. Tentando entender Deus. E Deus é impossível de ser compreendido. Que de lá pela mente humana. Então não importa o que aconteça com você, saiba que você está recebendo segundo as suas obras. Não importa como você reage, saiba que o outro está recebendo de acordo com as obras dele. Ponto final. Acabou a história, não precisa pensar mais.
E o que seriam as obras?
O quanto você se subordinou à lei universal do amor.
Aí...
A obra é amar.
Mas aí é nesse...
Cada vez que você deixou de amar, zelou um tipo de karma. Cada vez que você amou, zelou outro tipo de karma. O Budima chama esse karma de quando você ama de dharma. Mas e é a mesma meta?
Mas, assim, aí que me complica a vida. Porque eu...
Ouça, eu estou tentando facilitar, se eu estou complicando de culpa.
Porque, assim, por exemplo, você vai amar. Tá bom, estou amando. Tudo que bonito, estou amando tudo. Aí, por exemplo, acontece alguma coisa e eu fico louco da vida.
Não,
está entendendo? Eu fico louco da vida. Tipo, acabou o amor naquela hora, entendeu?
Então, quando acabar o amor...
Calma, rapidinho.
Quando acabar o amor, ame ter acabado o amor.
Que tal? Ame a raiva.
Porque se você não amar ter acabado o amor, ou seja, se criticar porque não amou, você não amou. Outra vez.
Né?
Chais. Deixa eu falar uma coisa para você, moço. Você sabe o que é o livro do Apocalipse?
Já dei uma olhada.
Mas sabe o que é?
Não.
É o resumo das, do processo encarnatório sobre o planeta Terra. É o resumo. Ali está estabelecida, estabelecido todo o desenvolvimento das encarnações. Sabe qual é a última coisa que o Cristo fala no livro Apocalipse? Tudo está pronto. A vida humana, desde o início do planeta Terra até o fim do mundo de regeneração, está pronta. Está pronta. Tudo que vai acontecer na chuva, na dei, na dela, nesta, em outras encarnações, está pronto. Acontecer a. Vou dar um exemplo para você. Vocês estão com medo de bomba, não estão?
Bomba?
É, bomba atômica. Guerra!
Não tinha pensado sobre isso.
Mas se for para acontecer, vai acontecer. Se não for para acontecer, não vai acontecer. Para que ter medo? Se for para acontecer, já está escrito que vai acontecer. E o que Deus escreveu, ninguém muda. Se não for para acontecer, já está escrito que não vai acontecer. Para que se preocupar?
Questão dos apegos, então, em relação a isso. Por exemplo, o ato de fumar. Vamos supor, eu gosto de fumar. Aí eu fumo. Sou apegado ao cigarro, tenho um apego. Eu vou parar de fumar. Tipo, então quer dizer que está escrito o dia que eu vou parar e se eu vou parar. Né?
Aliás, eu já disse, ninguém morre de câncer por fumar. Fuma para morrer de câncer.
Entendi.
Se no seu livro da vida, a sua morte, que também já está escrito, for ter um câncer que a medicina vai dizer que é por conta do cigarro, você vai fumar a vida inteira.
Uma outra pergunta. E quando chega uma entidade e fala para mim assim, se você não parar de fumar, você vai morrer.
Aí você diz pra ela, vou sim.
Você
não, mas agora se eu parar, também vou morrer.
Aí ela meio que assim, te dando uma escolha, sabe? Falando assim, ó, se você não parar, você não vai morrer.
Sim, eu vou morrer.
Já teve, falaram pra mim. Falou.
Se você não falar, você vai morrer. Mas se você falar, também vai morrer.
Vai morrer. De uma maneira ou de outra, você vai morrer. Não, eu sei, mas aqui ia ser mais rápido, né? Assim, logo, eu quero ficar mal um pouquinho.
Ah, não, ela não diz.
Oi?
Você entendeu que seria A.
Ah, sim, pode ser.
Moço, você vai fumar enquanto tiver que fumar. Agora, você está certo por fumar?
Se eu estou certo, não sei.
É a minha pergunta. Acabei de dizer que você vai fumar enquanto tiver que fumar. Está escrito no livro da vida. Isso quer dizer que está certo você fumar?
Certo em que sentido? Se está certo, se está errado?
O problema é que quando muitos ouvem isso, dizem, então cala a boca, não reclama do meu cigarro. Diz pro outro, cala a boca, não reclama do meu cigarro, tem que fumar porque está escrito. Ou seja, usa como argumento para não amar o outro. Se você fuma, e se alguém reclama que você fuma, é o direito da pessoa reclamar.
Sim.
E ela vai reclamar enquanto tiver que reclamar. Se você falar ou não falar.
Mas aí também é aquele negócio assim, tipo, o problema é seu.
Pois é, mas e muitos usam essa fogamachão como de culpa para fazer as coisas.
Mas aí alguém só vai reclamar para ele se houver essa necessidade de ele ouvir essa reclamação.
Sim, sim, sim. É que eu estou querendo fritar nicho. A fogamachão não serve como desculpa para justificar certo ou errado de nada. Não é certo nem errado. É o que é. Eu fumo? Por que fumo? Não sei se está certo, se está errado. Se alguém diz que está errado, ele tem todo o direito de dizer. Se alguém diz que está certo, ele tem todo o direito de dizer. Mas o problema é que muitos, quando compreendem essa questão do pé esquito, querem usar isso como argumento para dizer que ele está certo e o outro está errado. Aí é não amar. Aí sabe o que vai acontecer? Já vai ouvir mais reclamação ainda. Ficou claro? Então, tudo nessa vida está pronto. E se você não entender lixo, sabe o que vai acontecer? Você vai querer apontar alguma coisa.
Aprontar?
É. Se não está pronto, você vai apontar.
E pode isso?
Não. Mas você vai querer. Mas você vai querer. E aí, por querer apontar, por querer fazer alguma coisa, você perde sua felicidade. Perde a sua paz.
Então, também, toda essa previsão aí também inclui o sentimento que a gente vai escolher. Até isso.
Sim. Tá no... De você acredita no livro do Epíleto? Lá diz que Deus é onisciente.
É, isso sim.
O que quer dizer onisciente?
Que ele sabe tudo.
Então, se ele sabe tudo, ele sabe quando você vai amar e quando você não vai amar.
Cada coisa que você tem que aprender.
Então, ele azoga com essa... com esse saber que ele tem, na hora de fazer a interdependência das coisas. Ó, essa aqui já está muito apegada neste ponto. E essa pessoa precisa ouvir determinada coisa. Eu vou fazer isso acontecer para ela, porque ela não vai conseguir se libertar daquilo e vai reagir contra essa do jeito que ela precisa. Isso chama-se inteligência suprema. A capacidade de discernir perfeitamente.
Então, por exemplo, eu parei de fumar há 8 anos.
Certo.
Fumei mais de 45 anos.
Certo.
Meu filho estava internado na UTI. E eu fiz uma, como se fosse uma promessa. Parei de fumar e cada vez que vem a vontade de fumar, eu ligo a ele. E some. E hoje eu controlo perfeitamente a vontade de fumar.
Ponto. Quem está fazendo tudo isso? Deus. Tudo está pronto. Não é nada disso, foi você.
Por exemplo, você fumando aí hoje não me atrapalha em nada.
Perfeito.
Nem me dá vontade de fumar.
Perfeito. Agora poderia dar para outro. Isso quer dizer que você é mais forte e o outro é mais fraco? Não. Quer dizer que isso é o seu plano encarnatório. E que isso é o plano encarnatório dele. E aí quando você chega neste ponto de compreender que não há nenhuma glória sua por ter feito alguma coisa, você é capaz de respeitar o outro ser diferente de você. Porque enquanto você Não estou dizendo que é o seu caso. Mas enquanto uma pessoa bate nos peitos de que fez alguma coisa, ela vai querer exigir que o outro faça. Mas se não tiver no plano encarnatório dele acontecer, né, ele fazer acontecer, nada será feito. Veja como nós vai pegando a situação de vida e vai explicando o trabalho da reforma íntima. Porque o normal é a pessoa dizer, eu fiz, então o outro pode fazer.
Não é fácil, não.
Eu sei. Não é fácil, mas eu fiz. Você nunca ouviu ninguém falando assim. Então, é preciso compreender, porque eu diria uma coisa, moça. E agora eu vou complicar um pouco mais. Você parou de fumar?
Parei.
Não. A sua vida foi para lá. Se tudo está feito, você não faz nada na vida. Tudo está feito. Então estava feito que em determinada hora você iria para lá. Que iria para lá. Então,
um motivo ou por outro.
Não importa. Isso é só, vamos dizer assim, alegoria da mente. O interessante é você entender que tudo o que acontece, seja você que fez, seja o outro que fez, tudo já estava feito.
Já estava escrito.
Já estava feito. E que tudo ainda poderia ser mudado. Não, já estava feito. Quando Deus diz faça, a coisa se faz. Aí eu digo, isso é muito fácil, né? Mas vocês criticaram aquele coxo que passava a faca na garganta dos outros. Mas se estava feito, não foi ele que passou. Estava feito. E esse é feito. Que culpa que ele tem?
Estava programado para ele fazer
aquilo que tinha que acontecer naquela hora, daquele jeito. Por quê?
Tanto para quem morreu quanto para quem fez.
Se não, não fazia. Se ele não merecesse viver o papel de fazer, e se o outro não merecesse o papel de receber, nada teria acontecido com eles. Poderia acontecer com outro.
Aí, Joaquim, dentro do aspecto do trabalho, por exemplo, no caso dele, parou de fumar.
Tudo isso eu estou falando por trabalho.
Sim, sim, claro. Ele parou de fumar, ele fez uma promessa. Daí, por exemplo, ele quebra essa promessa e começa a fumar novamente. Daí o filho dele morre. E passando um tempo ele morre com essa culpa. Daí ele vem aqui para a gente ajudar.
Ijatamento! Ijatamento! Ijatamento é isso! Todas as culpas que vocês vão receber aqui são sempre isso. Pessoa que não aceita o que ele fez ou o que alguém fez. E é preciso mostrar a esses espíritos, a essa pessoa, que ninguém fez nada. A vida foi acontecer aqui. Isso é mais difícil de mostrar. Mas você pode dizer o seguinte, tá certo, você prometeu que ia parar de fumar, não cumpriu e ele morreu. Morreu do quê? Do seu cigarro? Ah não, ele morreu do coração, morreu disso, morreu daquilo. Então veja, que culpa você tem dele ter um coração fraco? E tem mais, ele já morreu. Achou a culpa, vai fazer ele ressuscitar? Então procura ele. Vai viver junto com ele, vai curtir ele agora. Já que vocês dois estão mortos. Para que você ficar aí se lamentando, se culpando, se... Não vai levar você a nada. Asa. Eu não sei se você lembra, moço, quando nós conversamos da outra conversa, da ajuda aos seres humanos, que eu sempre disse assim, se possível, faça. Se não puder fazer, entenda que não pode ser feito. E viva com o 200 que está. Mas é exatamente isso. Os culpados que você vê, aqueles que te culpam e que culpam alguém, são porque estão em contrariedade com o que aconteceu. E aí é preciso fazer eles aceitarem o que aconteceu, ou pelo menos entenderem que ele não pode mudar o que aconteceu, mas pode mudar a forma de viver o que aconteceu. Acho que é a 20ª vez que eu falo isso.
Mas isso não está escrito também?
Hã?
Isso não está escrito também?
O
isso
que?
Não está pronto?
O que que não está?
A forma de viver?
A forma de viver não está pronta? Não. Você pode colher. Deixa eu falar uma coisa. Deixa eu falar uma coisa.
Porque você falou que
sente Deus, sentimento, emoção. A emoção humana, que é razão. Razão. Emoção humana. Deixa eu falar uma coisa. Eu disse para ela, Deus é onisciente. Ele sabe tudo. Mas isso não acaba com o seu livre-arbítrio da forma de viver o que acontece. Ele sabe como você vai reagir. Ele não lhe obriga a reagir desse ou daquele jeito. Reagir no coração, não na mente. Compreendeu?
Entendi.
Eu diria assim...
A gente confunde as emoções com você já fez uma palestra inteira sobre isso, eu sei. Mas a gente confunde, eu pelo menos...
Eu diria assim...
Confunde as emoções com a forma de reagir.
Eu diria assim, sua mãe pode não ter certeza do que você vai colher, mas pelo quanto ela lhe conhece, ela tem alguma ideia.
Você deu esse exemplo na palestra.
Quando como Deus não é sua mãe, mas é o perfeito, ele não tem ideia, ele tem verdade, ele sabe. Então ele sabe o que você vai colher, mas você tem o direito de escolher. Mas você nunca vai colher o que ele já sabe que você vai colher. Nunca vai colher diferente do que ele já sabe que você vai colher. Compreendeu?
Então, outra coisa que você tinha falado, pai, a glória e a culpa são as duas faces da mesma moeda. Né? Porque a glória é o eu fiz e a culpa é o revés, né, disso também. Né?
A glória e a culpa são duas faces da mesma moeda. Que moeda? Você fala as coisas para eu, depois não quer que eu pergunte.
A moeda do eu fiz e não a moeda do eu estava.
Moeda do? Egoísmo. Quando o seu egoísmo é satisfeito, você acha que é glória. Quando o seu egoísmo não é, você acha que é culpa.
Sim.
A glória e a culpa são duas moedas do egoísmo. São as duas, vamos dizer assim, reações egoístas. Porque tanto uma quanto a outra é egoísta. Aquele que não é egoísta não tem nem culpa, nem glória. A moça passou para você o que falar?
Passou no ato, só que o meu celular está meio sem memória. Posso tentar baixar. Mas o que falar sobre os casos que
é...
Fala aí o que ela escreveu do caso que eu acompanhei.
Só para uma última pergunta essa questão. Também tem muita entidade que também vem e aí ela fala assim também. Ela não está fazendo vingança, está fazendo justiça. Que é mais ou menos a mesma coisa nesse sentido.
O que é justiça? O que é justo? O que é injusto? Para você.
Que eu acredito que é certo e
Então, justiça e injustiça para você atende o quê?
Atende o que me contrariou.
Atende seu egoísmo.
Ah, é? Eu esqueci o
saco. Sempre que você consegue ter o seu egoísmo saciado, foi justo. Sempre que você não tem o seu egoísmo saciado, foi injusto.
Então, mas aí como você explica isso?
Você precisa dizer para ela, a história que eu acabei de contar do CEF que promoveu o garoto ao invés de promover a moça. De, os, se o seu CEF promoveu o garoto, e se a quem vai assumir é o, vamos dizer, o mais apto, é porque ele achou que o garoto era mais apto. Não interessa o que você acha. Se alguém acha que foi injusto, você precisa dizer, você está recebendo de Deus, do universo, da vida. E a vida achou que ela isso que você precisava. E ela achava melhor do que você.
Eles dizem assim, então, e da mesma forma, eu estou falando isso porque a pessoa merece.
Sim, então continue fazendo, só que você vai continuar sofrendo. E meu objetivo não é lhe dar o que você acha que merece, ou lhe fazer assar que merece o que recebeu. Meu objetivo é lhe dizer, se você continuar do jeito que você está, você vai continuar sofrendo. Eu estou aqui para lhe dar uma alternativa para você acabar com o seu sofrimento. Qual é a alternativa para você acabar com o sofrimento? É você aceitar que recebeu isso e aprender a conviver com o que você recebeu. Sem deixar que isso que você recebeu lhe roube a paz. Só isso.
E você falou que o chefe promoveu o rapaz. Se o chefe promoveu o rapaz, aí você fica agoniado. E aí você sair do emprego, assim, chutar o pau da barraca e assim, tchau, né? Como que essa situação?
Faça. Se você acha que isso é solução, faça. Agora depois não vem acabar que tá sem emprego.
Mas se fizer também já
se tá fizer também, se fica sem o, né? De... Se mexe, né?
Faça alguma coisa. Porque você não pode ficar parado, sentado, solando o tempo inteiro. Porque para ficar parado, sentado o tempo inteiro, solando, sabe o que vai acontecer? Nada. Não vai mudar nada a sua vida. Se você se acha tão capaz e acha que vai arrumar um emprego fácil, saia dele. Chaia, deixe, vá procurar outro. Faça alguma coisa. Esse é o grande problema. Vocês adoram sofrer. Vocês gostam de sofrer. Tem até uma doença, né? Que dizem que é doença mental, a pessoa que está sempre querendo mostrar que é sofredor, né? Mas todos vocês são assim. Porque na hora que você está chovendo, tem sempre um que vem passar a mãozinha na cabeça. Aí você fica feliz.
O problema é que todos os valores humanos são na contramão do que a gente deveria. É tudo do contrário. Né? Que são ensinados para a gente como virtudes, como... valores mesmo, e tudo isso é
trabalho. Mas se não fosse assim, pra que nascer? É preciso que o mundo humano seja assim, para que você exerça o direito de saber a quem você vai seguir. Não se serve dois senhores ao mesmo tempo. Se a vida humana fosse igualzinha ao que deveria ser, você não teria pova. Se você não tivesse pova, para que nascer? Compreendeu? Então a vida não está errada. a vida não está errada. Se quer ver uma coisa? Se nós vai falar na Belândia, tchau. Quando que você chove? Quando alguém faz o que você não quer. Ou seja, quando alguém quebra a sua regra, a sua norma de vida. Acha? Aí você vai num lugar que deveria lhe ajudar a unir-se a Deus, não estou falando de nenhum lugar especial, qual é a primeira coisa que eles fazem? Colocar a regra para você seguir. Toda casa de ajuda ao ser humanizado deveria ser um centro de auxílio a destruir suas regras. E cada vez colocam mais. Mas tudo é errado. Pichinja. Para você se libertar da própria religião. Achou?
Achei, mas eu não sei qual que é o seu caso.
Que é o primo da Bela.
Ah, da cirurgia, né? Da cirurgia?
É.
Opa, antes de eu ler esse pedacinho, posso perguntar uma outra coisa?
Pode.
Isso que você falou do que Deus sabe a reação de cada um e aí coloca cada um exatamente onde precisa estar, com quem precisa estar, etc. Uma estratégia que às vezes a gente usa assim, em várias situações é às vezes falar assim, olha, você não está entendendo, vamos tentar ver se for permitido por que está acontecendo isso. E aí geralmente o espírito que está lá vê alguma outra situação e acaba... Isso acaba ajudando ele a enxergar mais além.
Pode, é o que eu disse no início. Técnica pode acontecer, pode usar, cada um pode usar a sua. O importante é você, é o objetivo da conversa. E o objetivo da conversa é sempre este, fazer a pessoa reagir de forma contrária, diferente da que ele está reagindo agora. Acabou. Então não era para falar.
Então vamos ver, não, então vamos ver esse caso, porque me intrigou, nossa, me deixou. Para mim foi assim, uma arapuca. Pessoa assim, surgiu super desesperada de dor física, dor na cabeça. Aflitíssima. Por que que eu tô aqui? Por que que eu tô sentada? Eu tava deitada, ela tava na UTI. Eu fiz uma pequena cirurgia, eu não estou aguentando de dor. A pessoa só reclamava de dor, não falava absolutamente mais nada. Aí eu falei, bom, não adianta conversar com a minha pessoa. Assim, então vamos tentar ligar essa dor. Não sei fazer energização, né?
Isso,
na cabeça dela.
Beleza, cada caixa é cada caixa. Agora, essa pessoa, com certeza, será trazida de volta.
É, né? Foi o que foi... comentando no final, né?
Com certeza será trazida de volta.
A única coisa que ela conseguiu falar, que ela fez essa cirurgia, que acho que ela nem imaginou que fosse dar assim tanta consequência, assim. E ela, cadê minha filha, não despediu da minha filha, quer dizer que ela sabia que ela tinha
desencarnado,
né? Mas não conseguia. Absolutamente fazer. Aí eu falava, olha, eu quero minha filha, Aí eu comecei a partir assim pro lado da piedade, assim, da devoção. Aí eu falava pra ela assim, olha, então, sua filha não pode estar aqui, mas então faz tenta fazer um pensamento, assim, se Deus permitir, ela vem assim, sintonizada, né?
Tá certo, mas também você poderia dizer pra ela. Você poderia dizer pra ela, Chi, tá certo, mas veja bem. E com essa dor toda, se sua filha estiver aqui, você não vai nem conseguir falar com ela. Então vamos primeiro tratar da dor, depois nós cuidamos. Que aí ela desliga da filha.
Mas aí ela foca na dor.
ela não chega a focar na dor porque ela está trabalhando para tirar a dor. Mas ela agora tem a dor e o sofrimento. Só vai ter a dor. Entendeu?
Aí não passava. Eu falei pra ela, olha, vou fazer uma prece, né? Você fez a Ave Maria. E aí eu falei pra ela, olha, imagina que Nosso Senhor está te carregando no colo, como uma criança, assim, você vai melhorar, você vai melhorar. Aí daqui a pouco ela foi abaixando a cabeça. E...
Dependendo da pessoa do espírito, pode ser usado, é o que existe no aberto. O que eu queria e quero deixar bem claro hoje para vocês é isso. Só há uma forma de ajudar alguém. Mostrar a ele que ele não precisa viver em sofrimento por nada. Essa tem que ser a, como eu posso me dizer, o foco principal de vocês em toda a conversa aqui e com o encarnado e com você mesmo. É preciso ter muito calo para você que não existe dor, sofrimento que seja obrigatório viver. Enquanto vocês não se conscientizarem disso, não vão conseguir ser felizes e não vão conseguir ajudar ninguém a ser feliz. Porque neste mundo só é feliz, e eu estou falando de felicidade e não de prazer, neste mundo só e no outro mundo, e quando eu falo neste mundo, não é o mundo material, mas universo, só é feliz aquele que compreende que ele tem o poder de acabar com o seu sofrimento. E que este poder precisa ser exercido sobre si mesmo, não deixando aquilo que causa o sofrimento, que há raízes dentro de você.
Ter consciência.
Ter consciência de que você pode se libertar daquilo, que você pode ceifar essa árvore do sofrimento. Mas que fazer lixo não requer cultura, inteligência ou qualquer outra coisa. Requer apenas uma coisa. O quê?
Amor.
De vontade o inferno está sempre. De colocar a sua felicidade acima de qualquer outra coisa. Enquanto ser feliz não for a prioridade máxima da sua vida, você vai continuar sofrendo. Quem quer parar de fumar, e coloca isso como prioridade na vida, vai chover enquanto fumar. Ou vai te vangloriar porque parou. Quem quer ter uma relação agradável e coloca isso acima da sua felicidade, vai sofrer. Né? Não existe relação que seja agradável 24 horas por dia. Essa consciência que vocês precisam ter. Por mais que este advogado que você falou faça boas ações, se ele não priorizar a felicidade dele, ele não vai ser feliz. Ele vai sofrer quando não conseguir fazer a boa ação. É isso que vocês precisam entender. E para ajudar vocês, e para ajudar ao encarnado ou ao desencarnado, é preciso levar lixo a ele. Olha, ótimo, tudo bem, mas veja bem. Se você não mudar, se você não botar a felicidade acima do que você está vivendo agora, jamais você será feliz. Só quando você coloca a felicidade acima da satisfação, que é fazer o que você quer, você pode ser feliz. Enquanto você colocar a satisfação acima da felicidade, você vai sofrer e vai acusar você ou alguém como culpado pelo seu sofrimento. É isso que eu quero que vocês entendam, e essa é a base de tudo que nós ensinamos. Não importa se Deus é causa primária, se tudo está escrito, se tudo não está escrito, não importa se a vida é assim ou se a vida é achado. A única coisa que importa realmente é você dizer: se eu continuar desse jeito, eu vou sofrer? Vou. Então eu prefiro abrir mão do jeito que eu sou para poder ser feliz. E, como eu disse, não importa a técnica que você use, não importa o que você fale, não importa como você conduja, o importante é você transmitir essa mensagem. Transmitir a mensagem de que o sofrimento não é necessário. Transmitir a mensagem de que o sofrimento pode ser extinto. E transmitir a mensagem que a extinção do sofrimento passa por uma ação sua em você para vivenciar o que está acontecendo de outra forma.
Ele não precisa sofrer.
Que nós só não pichija, porque muitos sabem que não pichijam, mas a ação que são incapazes de acabar com o sofrimento. Eu vou lhe dar uma ideia, não aconteceu. Mas imagina se seu filho tivesse morrido porque você fumou um cigarro depois. Você iria assar o resto da vida que aquele sofrimento que você estava tendo era impossível deixar de ter.
Mas hoje eu sou feliz porque eu parei.
Estou usando um exemplo surdo, mas isso acontece a 3x2. Quantas culpas vocês carregam pelo que não fez ou pelo que fez? Quanto sofrimento você vive pelo que já aconteceu, pelo que já passou? E aí é preciso você se conscientizar de que não é obrigatório viver aquele sofrimento. Você pode acabar com ele. E se vocês não passarem isso para essas pessoas, esses espíritos, eles vão continuar em sofrimento. Que assim como vocês, como o caso que a mochinha narrou lá da mulher que, não, que tinha ficado paraplégica, se ela não compreender que ela pode parar de sofrer, mesmo não tendo o movimento das pernas, ela vai sofrer a vida inteira, nesse caso a morte inteira, de porque não tem movimento nas pernas. Esse é o primeiro ponto. Você está aqui porque você está sofrendo. Este sofrimento você não precisa ter. Vamos conversar para sair dele? É isso que precisa ser feito. Não só com os desencarnados, mas com os encarnados. E com vocês também. Dica.
Pai, quanto à abordagem, acho que eu escuto depois, o senhor já comentou, mas essa questão do advogado aí, o senhor já comentou da questão da abordagem, né?
Isso.
Da técnica de...
Isso, que eu disse para ele. O que eu disse para ele foi que você precisava orientar ele é o seguinte: se você não está conseguindo, não sofra. Espere até conseguir. Ah, mas eu quero. Quer, mas não está conseguindo. Adianta sofrer?
Fazer boas ações. Sim. É, não, mas a irritação, eu acho que isso foi comentado aqui. A irritação maior também foi por causa dele. Ele era ateu, né? E aí...
E eu disse para ele, esquece Deus, não precisa nem falar em Deus.
É, então.
Tá certo, você quer ajudar, ajude. Não precisa ajudar para Deus, não estou falando em ajudar para Deus. Estou falando em ajudar de qualquer forma. Agora, o importante não é você ajudar ou deixar de ajudar. O importante é você parar de sofrer quando não consegue ajudar.
É. Não, mas aí, porque isso foi causando mais irritação, entendeu? Assim, tanto que passou pra mim, assim.
Sim, porque tá apegado a ter que ser pra ter e ter que ter pra ser. Vocês vivem assim. Se eu não fizer lixo, eu tô errado. Se eu não for desse jeito, eu não vou me sentir bem. Ninguém tem que ter nada pra ser nada.
Porque ele colocou uns argumentos que são bastante, assim...
Mas por que ele falou em Deus?
Que tem certa razão. Não, aí a doutrinação... Eu acho
porque
que
foi, na doutrinação falou em Deus. E no Pichin já falou.
Foi deixando ele mais irritado que ele chegou, entendeu?
No Pichin já falar em Deus. O que, que é Deus? O que é Deus, Fabiano?
Não sei.
Deus é uma palavra. Como toda palavra, é vale o que você acredita.
São exatamente então, esses então argumentos
que ele deu. Eu dou um concheio. Não fale com ninguém de Deus. Sabe por quê? Porque cada um tem um Deus.
Então, mas eu acho que o atendimento foi exatamente para mostrar isso também, essa mudança da técnica e do que falar, porque e os argumentos deles são válidos, porque ele falava assim, ó, vocês falam de uma coisa que vocês não sabem o que é, e é verdade, a gente não sabe. E outra coisa que ele falava também é que as religiões, que ele falava assim, que ninguém é obrigado a ter uma religião, acreditar numa religião pra... Ele deu exemplo, ele até deu exemplo assim, falou assim, tem pessoas que vão no psicólogo e a ferramenta que usam é um psicólogo, que não tem nada a ver com a religião, que não tem nada a ver. E aí eu acho que assim, essas pessoas a gente também tem que estar preparado para atender.
Eu aconselho ali a só falar em Deus se aquele que está sendo atendido falar em Deus.
Deixar ele falar primeiro. Porque tem toda razão isso que ele pediu, de a gente entender a verdade da pessoa.
É o que eu disse pro velho, vocês estão aprendendo. Então, todas essas coisas vão acontecendo para vocês aprenderem. Então, evita Deus. Evita Deus, evita Espírito, evita Nossa Senhora, evita tudo isso. Que não adianta. Se você for atender um evangélico e falar de Nossa Senhora, ele vai sair com ele. Vale a perguntar?
Um negócio que eu observei é que, assim, é que é um pouco mais demorado, um pouco mais chatinho. Mas tentar não falar nada para ele. Mas fazer mais perguntas e deixar ele soltar mais.
Ixi.
Até o ponto dele, né, através das próprias perguntas, entrar numa reflexão por ele.
Perfeito. É isso mesmo. É isso mesmo. Como eu disse, não tem tempo para casa. E não é porque acabou um que precisa acabar o outro. Se alguém fizer 10 atendimentos numa noite e você fizer só um, não tem problema nenhum.
É, não, isso não tá rolando mesmo, sabe? Tá tendo as coisas em paralelo. Sim, a vontade.
Nós, na verdade, vai agora entender o tempo de voltar aqui um pouquinho. Não vai de voltar correndo. E daqui a um mês nós voltamos aqui. Agora, o que eu queria deixar, e praticamente está acabando o trabalho, nós só vem aqui só para ajudar, para orientar, não mais para ensinar. Mas o que eu queria deixar como mensagem desse trabalho é isso. A única ajuda que pode te dar alguém é mostrar a ele que ele não é obrigado a chover. Essa é a única ajuda que você pode dar a qualquer um. Não importa pelo que cada um está passando. Se a pessoa, e aí estou falando do ser humano, e está com um revólver apontado para ela, a única ajuda que você pode dar a essa pessoa é dizer: morra em paz.
É a primeira coisa que eu pergunto, você quer mesmo?
Morre em paz, não tem jeito, ó. Ele vai atirar, já vai morrer. Então pelo menos morre em paz, sabe? Morra com educação, paz de que tá no meu ouvido, né? Quem conhece a história do circo sabe dessa história, né?
Do avião.
Do avião. Morre com dignidade. Ixi.
Eu tive um problema essa semana, uma intoxicação. E eu pedi ajuda para o meu guia. Ele falou que tinha coisa mais importante para eu fazer, que era para me procurar o médico da terra.
Que bom! Grande guia esse. Tá chato. Nós temos coisa muito mais importante para fazer do que se preocupar porque a gente tá com gases. Peida, pô! Tem ideia que chata tudo. Isso aí. Então o que eu queria deixar como mensagem é isso. E ponham na cabeça de vocês isso. Vocês sofrem. Que quer. Porque todos vocês são capazes de extinguir o sofrimento. Para isso basta enche mesmo. Coca?
Ah, como diferenciar o certo e o errado da culpa? Tipo assim, por exemplo, eu errei uma coisa e isso vai me gerar uma culpa. Como diferenciar o certo e o errado da culpa?
Eu errei ao fazer alguma coisa, eu não devia ter feito. Não. Não devia ter feito. Mas fiz. E daí? E daí? Agora tá feito. Não tem mais erro. Eu senti culpa de mim mesmo. Eu vou resolver o que eu fiz. Se for possível, eu vou lá, peço desculpa. Se a pessoa não entender, eu compreendo. Se for ler o que fiz contra eu mesmo, eu peço desculpa para mim mesmo. Agora, não adianta ficar se martirizando com a culpa. Aí você precisa dizer, o que eu prefiro? me sentir culpado ou ser feliz? Se eu prefiro ser feliz, eu vou saber que eu errei e vou botar uma pá de cal em cima disso. Compreendeu? É sempre isso. Não importa o que seja, é sempre isso. O que você faz é o que você fez. Já aconteceu. Na hora, não sei por que eu fiz. Fiz. Agora eu tenho que conviver com o que eu fiz. Bom. Ficar solando não vai mudar nada. Pergunta.
Pode fazer sobre o espírito?
Pode fazer sobre o que você quiser.
Até que ponto vai a influenciação do espírito encarnado? Espírito dele.
Até o ponto que aquele que está encarnado e aquele que está em espírito, pichige merece.
É o merecimento, então.
Sabe o que é o bichechão? Sim. Merecimento. Para quê? Você aprender a amar. Isso está no livro do Espírito. Deus coloca o bichechão junto com o encarnado para dar a cada um uma oportunidade.
Eu fui kardecista 10 anos, li muito livro dos Espíritos.
Então, Gia, o bichechão. Vai até o ponto que cada um pichija. Nunca vai extrapolar o que você precisa.
Não é influenciação do espírito.
Só um momento. Ninguém é objetiado sem merecer ser.
Sim.
É o espírito que me faz beber.
Não.
Ele faz você beber. Mas faz porque você merece beber.
Se você...
Não é porque você é um pobre coitado que só gosta de tomar sá e o espírito faz você tomar cachaça. Isso não existe. Vai.
Então, existe uma diferença entre anjo da guarda
e o quê?
E o espírito protetor da pessoa?
Não é o mesmo. Anjo da guarda é aquele que fica com o seu livro da vida na mão e diz assim: ah, agora está escrito que ele vai ser obsediado. Aí ele assa um obsessor para ele obsediar. Anjo da guarda não é para proteger o ser humano. Anjo da guarda é para proteger o espírito. Para fazer acontecer na vida humana o que o espírito pichija.
Mas independente do anjo da guarda, tem o seu espírito. Não.
Tem tantos.
É?
Tem tantos.
Não, digo, você tem um espírito que veio com você quando... Você nasceu?
Sim, está aqui para lhe ajudar a passar por tudo que você precisa. Se você precisa ser assaltado, é o anjo da guarda que é um assaltante. Se você precisa estar aí sua esposa, é o anjo da guarda que arruma uma mulher para você dormir com ela.
E o protetor faz o quê, então?
Não existe protetor. O protetor é este. O protetor é este, é o que faz acontecer o que você precisa. Porque ele está protegendo o espírito, não o ser humano.
É a mesma coisa que
o anjo da guarda. Mas a afinidade entre o espírito e o encarnado é mais ou menos igual? Ou pode sair mais que o outro?
Na afinidade, espírito não tem afinidade com outro espírito.
Nem com o encarnado.
Não tem afinidade com o outro espírito.
Ele está falando do próprio, Ele está falando do próprio espírito.
Não tem afinidade com o outro espírito. Ele tem afinidade com os espíritos. Ele está ali cumprindo a missão dele. Ao mesmo tempo que o encarnado está fazendo as provas dele, o anjo da guarda está fazendo a dele.
Não, ele está falando da vida
dizendo que você é uma pessoa física, eu e seu próprio espírito. Ele está querendo dizer isso como
não
se
entendi.
Fosse segregado e não como se fosse o único. Não é isso?
É isso.
Então eu não entendi.
Ele está falando da afinidade do espírito com o corpo, com a mente humana. Ele tá, do próprio espírito com o ego, com a mente humana.
Ah, com o ego.
É isso que ele está falando.
Que o ego é totalmente. O espírito é totalmente afinado com o ego. Porque o ego é exatamente. Reflete a atual posição do espírito antes da encarnação.
É porque. Sabe por que eu fiz essa pergunta? Eu atendi um consulente e ele falou para mim que ele já está vivendo uma vida como espírito mesmo.
Acho difícil.
É, mas isso foi o que falou. Que os espíritos estão dominando a cabeça dele, ele faz muito trabalho com os espíritos, ele está deixando. Ele está percebendo que o ser encarnado dele está ficando para trás. Isso que eu queria entender.
Isso é impossível o ser encarnado ficar para trás. Porque se ele está assim, o ser encarnado dele está assim, então é esse o jeito que o ser encarnado tinha que estar. Não ficou para trás.
Mas aí então o espírito pode estar mais evoluído que.
Pode.
Ah, tá, isso
é mais evoluído que encarnado? Não, é a mesma coisa.
É idêntico. Mas o espírito pode pedir lá em missão um ser humano que seja contrário a tudo. Em missão.
Não pode estar sofrendo uma
auto-obsessão. Se ele acha. Isso ele não acha. Está sendo dado a ele a ideia de ser. É pobre. Compreendeu?
No caso, ele pode ser um esquizofrênico. É, isso que eu pensei. Que tá
pela medicina da Terra, pode. Sim, pode. Pela medicina da Terra.
Sim. E de agora... Curiosidade também, a esquizofrenia em si, como ela é dita, é só uma pessoa que vive uma realidade diferente. Aí
só
ela
está
apresentada de uma maneira diferente para
só isso.
A interpretação mental dela.
Só isso. É uma realidade diferente, não é uma realidade certa nem errada, doente ou chã. É só uma realidade. Porque, na verdade, se você for medir, mesmo psicologicamente, todos vocês são doentes. Não existe um padrão de chão.
No caso do esquizofrênico, a prova maior é para a família, não para ele próprio.
Não chega. Aí você está querendo saber da relação do espírito e isso ninguém pode saber.
Nós não
nos reúne para fazer fofoca depois do trabalho.
Não, é que na verdade eu queria entender o tamanho da consciência.
Você nunca vai saber, até porque pode não ser pova, pode ser lixão. Tem muitos fatores aí que entram na questão. Certo? Então, depois é afirmar com o velho para nós voltar. Tá certo? Só por favor, guarde isso em mente. E se puder, um lei do outro. O nosso objetivo é ajudar as pessoas a compreender que não é bichinho chofer e que elas podem acabar com o seu sofrimento. E a partir disso, ajudá-los, orientá-los a acabar com o seu sofrimento. Focado? Então vamos lá.
E você volta quando agora?
De mais ou menos um mês. Porque senão vocês já têm o tamanho aqui, O tamanho lá embaixo, o outro tamanho aqui, mais o dia que eu vou aqui vem. A esposa vai pedir xepalaxá.
Isso pelo caboclo não pede pra fazer outros trabalhos na casa das pessoas.
Eu acho que a orientação já foi dada. E com este pensamento, eu acho que fica bem claro, como eu disse, não importa a técnica, importa o objetivo. E o objetivo das conversas é sempre este.
Opa, mas talvez seja bom a gente lembrar um pouco, estou falando talvez entre nós, não sei, aquelas que você deu sem falar em Deus, assim, a vida vive a vida, a arte de viver.
Pode, é bom para vocês.
De gente
quando enfrentarem um morto que não acredita em Deus. É. Para vocês isso é um absurdo. Mas é a mais pura verdade. A maioria que está fora da carne não acredita em Deus.
Para mim não é um absurdo, mas como eu estava recebendo.
Sabia
disso? Eu não tinha o que falar.
E quando usa a palavra Deus, está muito longe do sentido que você usa. Muito longe.
Às vezes o
é por isso que ele se sente, vamos dizer assim, se sente livre para mandar você procurar o médico.
É mesmo porque...
Se ele tivesse apegado à sua ideia de Deus, ele teria, não, eu tenho que socorrer, eu tenho que ajudar. O epílio, isso é interessante. O epílio é menos piegas que o xixi.
Não, ele falou para mim que ele tinha coisa mais importante que fazer e que aquilo não era um problema espiritual.
Então,
era um problema.
Mas se você pensar.
Procurar o médico da terra.
Se você pensar pela sua pieguiche, a salva que Pache bom, ele teria que lhe ajudar em tudo.
Sim.
Por isso eu estou dizendo: o espírito é muito menos piegas do que vocês. Vocês falam muito mais em nome de Deus, por Deus, do que o Espírito. E quando falo, o que ele quer dizer não tem nada a ver com o que você acredita que é Deus. Podem ter certeza disso.